Oi, gente, como vocês estão? Setembro se veste de amarelo para nos lembrar de uma pauta super importante, a saúde mental.
É isso, Jack, não custa lembrar. Ter uma vida boa, plena de direito, passa por garantir saúde mental a todos e todas as pessoas. No Setembro Amarelo, precisamos falar não só de adoecimento mental, mas principalmente de prevenção.
É sobre isso, Suzana, mas será que tá tudo bem? Para usar uma expressão aí da juventude, ter acesso ao atendimento em saúde mental é um direito, assim como escola, creche, hospital, mas será que esse direito vem sendo garantido em Fortaleza? Eu sou Jaque de Carvalho.
Eu sou Suzana Moreira.
Esta é a Rádio Sedeca Ceará, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará. E hoje vamos falar sobre saúde mental de crianças e adolescentes em Fortaleza.
Qualquer coisa que se sinta, tem tanto sentimento, deve ter algum que sirva. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva.
Em Fortaleza, existem apenas dois centros de atenção psicossocial, os CAPs, para crianças e adolescentes. Deveria haver pelo menos aí mais 8 desses equipamentos. É o que orienta, pelo menos, a portaria 336 de 2002 do Ministério da Saúde, que leva em conta a população de cada município. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente está hoje aqui com a Ingrid Lorena, da equipe do Sedeca Ceará. Bem-vinda, Ingrid.
Oi, gente. Obrigada.
A Ingrid, ela esteve à frente de um monitoramento de políticas públicas de saúde mental em Fortaleza, que o SEDEC está preparando para lançar. Não é isso, Ingrid?
Isso, exatamente.
E ela vai trazer um pouco aspectos importantes dessa pesquisa no que diz respeito à criança e adolescente. E aí fala um pouco, Ingrid, sobre esse processo pra gente, né? Como foi feita essa pesquisa?
Nós do SEDEC, a gente se preocupou em fazer um recorte da política de saúde mental para conseguir fazer um monitoramento também num período curto, de aproximadamente 2 meses. E aí, para isso, a gente utilizou o critério de território, porque a cidade de Fortaleza é organizada em 6 regionais. E aí a gente utilizou isso para localizar os equipamentos e saber quais equipamentos a gente poderia visitar. Diante disso, né, nós conseguimos visitar para o monitoramento de saúde mental 21 equipamentos, sendo ele 10 postos de saúde distribuídos nas 6 regionais, 2 policlínicas, uma no Passaré e outra no Janguruçu, 6 CAPs, sendo 2 AD, 2 CAPs gerais e 2 CAPs infantis, que aí, como você falou, são os únicos de Fortaleza. O Hospital Só Pai, que é um hospital filantrópico, que atende adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, a unidade de acolhimento e o Hospital de Saúde Mental, que é o único hospital de atenção terciária aqui no estado do Ceará.
Ingrid, a gente tem 2 CAPs aqui de destaque, que é o primeiro, que CAPs 1 teve 8.160 atendimentos por 15 profissionais, e o CAPs 3 teve pouco mais de 5 mil atendimentos com 20 profissionais. São equipes muito reduzidas. Isso foi algo que se acentuou durante a pandemia?
Não somente, porque qual é a grande questão hoje que a gente percebe na efetivação da política de saúde mental para crianças e adolescentes? Como há uma falta de investimento, de cuidado e de preparo na atenção primária, que aí seria a principal porta de entrada, né, de crianças e adolescentes com alguns sintomas, algumas queixas, como a gente não tem esse preparo e esse investimento, isso sobrecarrega a atenção secundária, que é onde os CAPs estão situados. Então, um exemplo, muitas crianças e adolescentes que apresentam um caso de ansiedade ou apresentam alguma indisposição, enfim, algo relacionado à saúde, não tem um atendimento mais preventivo. E aí eles só conseguem, de fato, ter acesso à política em casos mais graves, né? E aí acessam o CAPS, por exemplo, e quando chegam lá, é um contexto mais, como é que eu posso dizer? É um contexto mais agudo, que às vezes precisa de medicalização, que às vezes precisa de outras intervenções, que se a gente tivesse uma perspectiva de prevenção, né, de cuidado à saúde mental, de atenção com essas crianças e esses adolescentes, dificilmente a gente teria o cenário que a gente tem hoje.
Inclusive, Ingrid, outro foco desse monitoramento foi a questão do atendimento a adolescentes que cumprem medida socioeducativa. E aí, o que você poderia comentar do cenário, né, da atenção de saúde mental que é dada a essa população aqui no município de Fortaleza?
Uma das primeiras questões, né? A cidade de Fortaleza, ela tem eu acredito que aproximadamente 7 centros socioeducativos. E aí a gente vê uma grande quantidade de centros, principalmente de privação de liberdade. E esses adolescentes, eles deveriam, por exemplo, e aí na mesma questão que eu falei da anterior, ter um atendimento preventivo em relação à saúde. Então, quando eu digo isso, é pensar, por exemplo, em atendimento odontológico, em atendimento oftalmológico, enfim. E esses todos, esses atendimentos, eles não são garantidos. E isso vai gerando um acúmulo de demanda e que, em determinadas circunstâncias, pode atrelar, sim, à questão da saúde mental. E aí, quando a gente fala do sistema socioeducativo, tem um agravante, que é a questão do estigma, né? Muitos desses adolescentes, como estão em privação de liberdade, sofrem o estigma. E como também a política não é uma prioridade para as instituições públicas, para o Estado, a questão da saúde mental ela fica muito mais invisibilizada. E aí, no mesmo sentido, né? O SOPAI, que é um hospital filantrópico, ele é um dos principais hospitais que realizam atendimento para crianças e adolescentes, principalmente para adolescentes no sistema socioeducativo. E o que a gente identificou é que esse atendimento também acontece muito atravessado pela violação de direitos. Um exemplo é que os adolescentes eles permanecem algemados durante o atendimento psicológico, né? E em casos de internação, que são os casos mais constantes, hoje, no contexto de pandemia, houve um grande agravamento de saúde mental dos adolescentes em privação de liberdade. Então, e aí a falta de atendimento, a falta de cuidado, dessa prevenção, vai acarretando vários sintomas. Então, o SOPAI, que é esse hospital, já tem uma determinada dinâmica e demanda para atender esses adolescentes, e esse atendimento ele acontece muito atravessado pela violação. Os adolescentes eles são algemados, é um atendimento muito focado na medicalização e internação. Então, a gente vê que essas medidas, no lugar de pensar a saúde mental na perspectiva de cuidado, de integralidade de um atendimento, ele acaba sendo um atendimento que reforça o adoecimento dessa saúde mental, porque ele não acontece de forma integral.
Ingrid, Fortaleza tem um plano municipal de enfrentamento à letalidade, que tem ações previstas para serem desenvolvidas entre 2020 e 2025. E eu queria saber qual a relação desse plano com a saúde mental. Né? Um segundo ponto é como o atendimento à saúde mental pode reduzir o número de homicídios de crianças e adolescentes na cidade.
Para isso, eu costumo sempre pensar que saúde mental ela tem uma perspectiva de integralidade. Né? Então, é para além do atendimento psicológico, é para além do atendimento psiquiátrico. Então, a gente fala de um conjunto de práticas e atividades que engloba o cuidado e o processo de atenção com a saúde mental. Então, quando a gente fala, por exemplo, no plano municipal de enfrentamento à letalidade, a gente tem como uma das propostas desse plano a construção de mais CAPs. Mais CAPs voltados para um atendimento integral de autocuidado com essas, principalmente com esses adolescentes, né? Que aí a gente vê que a cidade de Fortaleza tem um grande índice de homicídios na adolescência. Então, o próprio plano já visa essa perspectiva de que, para a gente pensar uma ações de enfrentamento à letalidade, a gente tem que pensar uma ação integrada de políticas que possam, de fato, dar suporte nas mais diversas áreas da vida social daquele adolescente. E aí tem uma outra questão. A gente também tem o Plano Municipal de Saúde Mental de Fortaleza, que tem uma perspectiva de 2018 a 2021. E o próprio Plano Municipal de Saúde Mental tem como objetivo a redução de homicídios. Porque quando a gente olha, por exemplo, o perfil dos adolescentes que estão sendo assassinados, a gente tem uma perspectiva de classe, de raça e de gênero. E quando fala dessa perspectiva de classe, a gente compreende que há uma dificuldade de acessar determinadas políticas. E aí, acesso à dificuldade, por exemplo, de educação, de saúde, e essa saúde na atenção primária desses primeiros cuidados. Então, está muito imbricado, né, esses contextos, porque o plano de letalidade prevê a atenção à saúde, o plano municipal de saúde prevê a redução de homicídios, e o que falta, de fato, é que a gente possa ter ações concretas que materializem o que os planos já, de certa forma, sinalizam e estão tentando objetivar na nossa cidade. E só para finalizar, que teve uma questão anterior que eu não mencionei, a gente tem uma política nacional de atendimento da saúde com o sistema socioeducativo, que é o PNAE-SARI. E aí ele prevê a contratação de profissionais para atender especificamente jovens que estão cumprindo algum tipo de medida, seja em privação ou em meio aberto, né? E isso é muito importante porque essa política existe desde 2018, mais ou menos. 10 anos depois que começou a ser materializada, ano passado o governo federal liberou uma verba para que tivesse a contratação desses profissionais. E agora, aqui na cidade de Fortaleza, a gente está começando a ver isso. A contratação desses profissionais para, de fato, fazer algo que deveria ter sido efetivado há 10 anos atrás, que é essa atenção à saúde primária desses jovens, né? E aí pensar isso de uma forma articulada.
Sim, Ingrid, inclusive na tua fala é muito perceptível isso, de que é urgente, né, que esses centros, esses programas todos, eles conversam entre si para chegar, de fato, na garantia de direitos, né? O trabalho isolado de um ou de outro não vai alcançar esse resultado, que é a prioridade absoluta, né, para a garantia de direitos desses jovens e adolescentes. E a gente agradece a tua participação, a tua presença aqui com a gente e já avisa, né, que esses dados que você trouxe e outros também vão estar no monitoramento da política de saúde mental, que o SEDECA deve estar lançando aí até o final do mês, então fiquemos todos ligados e ligadas nas nossas redes para saber de tudo.
Muito obrigado, Ingrid e Lorena. Diz teu recado final.
Eu só gostaria de finalizar dizendo que saúde mental não é medicalização nem internação, né? Mas é, de fato, esse atendimento integral. E é por isso e para isso que a gente tem lutado, né? Que saúde mental seja, de fato, uma pauta prioritária e que a gente consiga que ela seja efetivada de uma forma aí completa, integral, para todas as crianças e adolescentes.
É isso, minha gente. A situação do atendimento em saúde mental em Fortaleza ainda precisa melhorar muito. Mas não esquece, você não está sozinho.
Caso você precise de ajuda profissional, nos destaques atendimentos do nosso Instagram, @sedecaceará, você encontra endereços e telefones de atendimento em saúde mental público em Fortaleza. Existem também opções solidárias de atenção, como o Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim e o Projeto Quatro Varas no Pirambu. Pouca gente sabe, mas em caso de crises psiquiátricas, o SAMU pode ser acionado e deve agir para garantir a estabilização do paciente. Para atendimentos emergenciais de casos graves de saúde mental em Fortaleza, deve-se buscar o Hospital de Saúde Mental de Messejana, que fica na rua Vicente Nobre Macedo, sem número, em Messejana. E o telefone é 3101-4348.
E para encerrar nosso programa de hoje, vamos ouvir agora um recadinho da psicóloga do SEDECA Ceará, Ana Cristina, da equipe de atendimento, que traz dicas aí de autocuidado para você.
Oi, pessoal! Eu sou Ana Cristina, psicóloga do SEDECA Ceará, e eu estou aqui passando para falar um pouquinho sobre o autocuidado. O autocuidado está relacionado ao bem-estar próprio e, consequentemente, à nossa saúde. Entretanto, a gente precisa considerar que o autocuidado é uma prática subjetiva e, assim, é necessário que a gente consiga identificar quais hábitos contribuem para o nosso bem-estar. Sendo assim, eu vou tentar sinalizar aqui algumas práticas que podem ser utilizadas com esse fim. A realização de exercícios físicos são muito importantes, pois contribuem para o bem-estar graças à liberação de serotonina e de endorfina. Uma alimentação saudável também se faz muito importante na manutenção da nossa qualidade de vida. O sono saudável, segundo o Ministério da Saúde, ele vai fortalecer o sistema imunológico e ele vai também atuar na saúde do nosso cérebro. Também é importante que a gente reserve um tempo para realizar uma atividade que a gente gosta, seja ler um livro, ver uma série, escutar música ou simplesmente não fazer nada. Outra prática importante são chamadas de PICs. Elas são as práticas integrativas e complementares, que podem também contribuir para o nosso bem-estar. Tais práticas são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, que são voltados para prevenir diversas doenças, como depressão e hipertensão, por exemplo. Em alguns casos, também podem ser usados como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. As PICs, essas práticas integrativas e complementares, elas foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS e podem estar presentes em todos os pontos de rede de atenção à saúde, prioritariamente na atenção primária, nos postos de saúde, perto da casa de vocês. Aqui em Fortaleza, contamos com o projeto Quatro Varas, que fica localizado na Barra do Ceará. Algumas dessas práticas, por exemplo, são acupuntura, homeopatia, as plantas medicinais e fitoterapia, arteterapia, biodança, meditação, musicoterapia, reiki, entre outras. Por fim, Eu queria complementar ressaltando que essas práticas de autocuidados, elas devem ser práticas a serem incluídas na nossa rotina durante todo o ano e não apenas durante o Setembro Amarelo. Tais práticas vão contribuir para o nosso autoconhecimento e bem-estar, o que nos possibilita identificar precocemente quando precisamos de ajuda profissional para lidar com os nossos sentimentos e nossas emoções. E assim a gente garante a nossa qualidade de vida.
É, e é isso, gente. A gente vai agradecer a participação da Cris, que deu várias dicas muito massa aqui pra gente. Valeu, Cris. Brigadão.
Valeu, Cris. Valeu demais, Suzana. O programa está no fim, mas nossa conversa continua. Sugestões, comentários, informações, vem de zap. E se você teve conhecimento ou é vítima de alguma violência ou violação de direitos relacionados à criança e adolescente no Ceará, fala com a gente no número 85-3252-4200 ou agende seu atendimento no WhatsApp 85-99768-0032. Outra opção é procurar a gente na nossa sede. Nossa equipe atende presencialmente de segunda a sexta, de 1 da tarde às 6 da noite, na Rua Deputado João Lopes, número 83, no centro de Fortaleza.
É isso, pessoal. E lembrando que na cobrança por atendimento em saúde mental e na prevenção ao adoecimento, a gente precisa andar sempre juntos e juntas. A luta por saúde mental é de todos e todas, e todo mundo se soma. É isso, valeu, até a próxima.
Deixa a juventude viver.